Muito obrigado. Eu começava esta minha segunda intervenção fazendo um comentário à intervenção da Sra. Presidente da Câmara, que diz algo com o que eu concordo, que os cuidados curativos são um problema mais premente no Algarve. Mais premente que os problemas de saúde pública, embora reconhecemos a importância desta matéria também. Eu só lhe queria dizer que não fui eu que escolhi o tema do debate. Por respeito aos organizadores, se era saúde pública, eu digo que é a minha primeira intervenção à saúde pública, sem qualquer juízo de valor, se é mais ou menos importante ou mais ou menos premente do que as questões dos cuidados curativos. Mas agora, na segunda intervenção, queria falar também sobre outros aspectos, para além dos aspectos da saúde pública que já referi no primeiro, na primeira intervenção. Nós começamos a analisar, nós PCP, esta questão da saúde, fazendo a seguinte questão, ou colocando a seguinte questão: a saúde é um direito de todos ou é um negócio de alguns? E é a resposta a esta questão que nos dá o critério para aquilo que nós consideramos adequado fazer ou não fazer em saúde. Para nós a resposta é inequívoca. A saúde é um direito de todos, a saúde não é um negócio. E, portanto, todas as nossas posições sobre estas matérias têm a ver com a defesa do direito da saúde de todos os portugueses. O anterior governo, e vou falar mal do anterior governo, correndo o risco do Sr. Emílio Grilo encomendar ali ao deputado Cristóvão Norte uma intervenção de mais vigorosa, não é? Mas permitam-me dizer que o anterior governo teve um papel muito negativo na degradação do Serviço Nacional de Saúde. Já foram aqui apontados diversos elementos que mostram essa degradação e isso vai se fazer sentir durante algum tempo. E estamos a sentir mesmo hoje as consequências dessas políticas de degradação do Serviço Nacional de Saúde. E é também sintomático que, ao mesmo tempo que o Serviço Nacional de Saúde se degradava no Algarve, proliferava a oferta privada de cuidados de saúde. Querem número de câmaras, querem número de estabelecimentos privados, querem especialidades disponíveis, e à medida que se iam degradando as condições de trabalho dos profissionais de saúde nos hospitais, nos centros de saúde, havia transferência, aumentando as transferências do setor público para o setor privado. Alguns médicos dizendo até publicamente, vindo para os jornais, que já não aguentavam a degradação das condições de trabalho que tinham no serviço público, por via das medidas que tinham sido tomadas, e para poderem continuar a exercer a profissão de que gostavam, iam para o privado, onde tinham melhores condições. Há que melhorar as condições do Serviço Nacional de Saúde, há que recuperar novamente estes profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. Há problemas, também já foi dito aqui. O deputado Luís Graça referiu algumas medidas que foram aprovadas nos últimos 15 meses pelo atual governo relativamente à área da saúde. Obviamente que valorizamos as medidas positivas que foram adotadas e para muitas delas demos o nosso contributo, sentimos orgulhosos por isso, por dar contributos positivos para a melhoria do acesso à saúde e dos cuidados de saúde das populações. Portanto, valorizamos estas medidas, mas também tenho que dizer, em abono da verdade, que as consideramos limitadas e insuficientes. A degradação a que se atingiu no Serviço Nacional de Saúde no Algarve e no país em geral, fruto da política do anterior governo, mas não só, exige muito mais do que aquilo que tem sido feito até agora. Exige mais recursos canalizados para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, nós entendemos que são limitadas e insuficientes essas medidas e é preciso e necessário, e é possível também, ir mais longe. Em primeiro lugar, a contratação de profissionais de saúde. Sabemos que há dificuldade com a contratação de médicos, abrem-se concursos, para algumas especialidades ficam desertas, mas não é só de médicos que o Serviço Nacional de Saúde no Algarve tem falta. Tem falta de enfermeiros, tem falta de técnicos de diagnóstico e terapêutica, tem falta de técnicos superiores, tem falta de assistentes operacionais e tem falta de assistentes técnicos. E nestas 5 categorias não há falta de candidatos para ocupar as vagas que se venham a abrir. No caso dos médicos, sim, poderá haver, há concursos certos, mas se abrirmos concursos para enfermeiros, para assistentes técnicos, para assistentes de diagnóstico terapeuta, para assistentes operacionais, haverá mais candidatos que as vagas para ocupar esses lugares. Portanto, se no caso dos médicos a questão da contratação pode ter essa atenuante de haver, em algumas especialidades, falta de médicos, não existem, não se candidatam, nas outras categorias não há essa falta e nada impedia, a não ser restrições orçamentais, que se abrisse esses concursos, essas vagas, e se dotasse os centros de saúde, as estações de saúde, os hospitais algarvios de número adequado de profissionais de saúde. relativamente aos médicos, é preciso um trabalho mais longo de preparação, de formação, mas nas restantes especialidades podia-se avançar já. É também necessário uma melhor articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares. Já foi referido aqui, numa das intervenções, a listas de esperas. Muitas vezes, porque não há especialistas para dar resposta nos hospitais de Faro ou de Portimão, consoante a região do Algarve onde venham referenciados, mas muitas vezes também é de má articulação entre os cuidados de saúde primários e cuidados de saúde hospitalares, e esses problemas também podem ser resolvidos. É preciso apostar na modernização dos equipamentos. O anterior governo não apostou, os instrumentos começaram-se a degradar, não se degradaram de repente, é um processo, e agora é preciso um investimento acrescido. A verba anunciada pelo governo não chega insuficiente. Tive a oportunidade de visitar há umas semanas o Serviço de Oftalmologia do Hospital de Faro, e é uma desgraça. Estão cobertos com panos, com plásticos, estavam avariados, não havia manutenção, uns estão a cair de velhos, e essa situação pode e deve ser resolvida com investimento. A questão da garantia de que não há falta de material clínico e de medicamentos é uma questão de assegurar que não haja rupturas de estoque, uma questão de gestão. Ou seja, há muito a fazer aqui, que é possível fazer, e o Algarve precisa que se faça esse trabalho. E, portanto, valorizando as medidas que foram tomadas nos últimos meses pelo Governo, dizemos, são limitadas, são insuficientes. Por fim, uma última palavra, já excediu o meu tempo, sobre o Centro Hospitalar do Algarve. A nossa posição, antes de ele ser criado, foi contra a fusão dos dois hospitais, e alertamos na altura para os perigos que representava a fusão desses dois hospitais, nomeadamente para o hospital mais débil, mais fraco, mais vulnerável, que era o Hospital de Portimão, que a prazo corria o risco de ir minguando, definhando até ficar uma espécie de centro de saúde grande. Portanto, entendemos que se deve operar a divisão, o fim desta fusão. Devemos ter unidades independentes, podem colaborar, obviamente, até podem partilhar alguns recursos, mas têm que ser unidades independentes, e cada uma delas garantindo valências e especialidades, portanto, de forma autónoma, porque toda a região do Barlavento também precisa da sua unidade hospitalar, que tenha resposta para as diversas áreas, para as diversas valências e especialidades. O Governo está a estudar a matéria, considera a possibilidade de, num prazo curto, se poder fazer uma divisão de serviços e valências, mas não administrativa. Vamos analisar as propostas do Governo, mas à partida a nossa posição é que se deve operar a reversão da fusão destes dois hospitais, tratando os dois hospitais, em particular o de Portimão, com a dignidade que necessita. Por fim, só mesmo para terminar, não tem nada a ver com outras coisas, mas toda a gente falou também, quero ter essa oportunidade, de portagens. Obviamente que a nossa proposta é de abolição das portagens. No dia 30 de março próximo, iremos ter a décima oportunidade para abolirmos as portagens. Há uma proposta do PCP para a abolição de portagens, também uma proposta do BE para a abolição das portagens. Haja 116 deputados a votar a favor e as portagens são abolidas. Da parte do PCP, posso os antigos 15 deputados marcarão presença e votarão pela abolição das portagens na via do infante. Muito obrigado.